Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte. Eu sou Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE, e esse é o podcast GE São Paulo número 201. Estamos gravando aqui na terça-feira, né? Então acho que a gente pode começar de uma forma diferente hoje, porque todo mundo já sabe o que aconteceu em Fortaleza 1, São Paulo 1. Infelizmente a gente não pôde gravar ontem, mas a gente vai aqui debater, na verdade, o que eu quero debater com os amigos hoje é o que é esse São Paulo, que a gente não consegue entender de novo para onde o São Paulo vai. Faz um jogo muito bom dentro de casa e quando vai para fora de casa não consegue repetir a mesma performance. Me impressionou muito como o São Paulo não conseguiu jogar mesmo descansado, né? Tinha todos os jogadores à disposição e o time não conseguiu se sobressair na força física, na parte física mesmo, né? Não conseguiu sobressair nessa partida, foi o que mais me impressionou. E é esse debate que eu quero trazer aqui para o começo do nosso podcast, começando primeiramente sempre com ele, né? Porque ele tem a voz da torcida, é ele quem dá o tom dessa torcida tricolor, às vezes sensato. Hoje eu acho que ele vai estar sensato, porque já passaram quase 48 horas do jogo, então acho que ele vai estar um pouquinho mais sensato, Caio Domingues. Caião, o que é esse São Paulo aí, que joga muito bem dentro de casa, faz a torcida se empolgar, mas quando está fora, derrapa, não consegue desempenhar o mesmo futebol? Você acha que tem alguma coisa do Ceni aí, são os próprios jogadores? O Ceni reclamou muito do gramado. Dá para ficar reclamando de gramado, de temperatura, de toda hora de altitude, ou está na hora de jogar bola?
Fala, Edu. Fala, Zé. Bem-vindo de volta. Milão, todo mundo que nos ouve. A minha leitura é que o São Paulo é o trabalhador brasileiro em período de pandemia, só no home office. Só de casa a gente consegue trabalhar, porque é impressionante como são dois times totalmente diferentes, né? O São Paulo do jogo do Santos, o São Paulo do jogo do Fortaleza, são, além da variação tática que o Rogério tentou, né, pela primeira vez num jogo fora, acho que ele quis povoar o meio de campo ali por um time que joga com três zagueiros. Defensivamente funcionou bem, o São Paulo vinha muito sólido na defesa, mas ofensivamente péssimo, deu dó do Calleri, estava mais isolado que sei lá o quê, assim, pouco participativo ofensivamente. Então a gente precisa começar a tentar entender as responsabilidades aí. Acho que você mesmo falou, quanto é do Rogério, quanto é dos jogadores. Eu, na minha opinião, o pessoal de Cotia, desde o Campeonato Paulista, caiu muito o futebol da grande maioria. Eu vejo a regularidade hoje no Igor Gomes e no Diego Costa, que eram os criticados. Para mim, Pablo Maia caiu, Nestor vertiginosamente. A gente falou aqui que o Nestor era a maior contratação do São Paulo ano passado, caiu muito depois do Paulista. É o Wellington. Então a gente precisa entender se não é a parte anímica que a gente gosta de falar aqui desses jogadores quando jogam fora de casa, se é uma oscilação natural da idade ou se é o trabalho tático do Rogério que não está funcionando. Na minha leitura, acho que é um pouquinho de cada, mas o São Paulo precisa começar a desempenhar fora de casa o que desempenha dentro. Agora a gente tem uma sequência boa em casa, né? Dos próximos 6 jogos são 5, um deles na Arena Barueri, mas são 5 em casa e 1 em Itaquera, e a gente vai entender se essa oscilação dos jogadores é simplesmente por jogar fora de casa ou se realmente eles entraram numa má fase preocupante, porque quem os substituiria não estão jogando bem ainda.
Então já jogo outra pergunta para o Zé, vamos fazer algo dinâmico aqui hoje com perguntas. Por que que caiu tanto assim Pablo Maia, Rodrigo Nestor? Você tem uma explicação, Zé? Seja bem-vindo de volta, você que estava chinelando nas férias, mas acredito que tenha assistido o jogo de domingo, e aí ele fez uma mudança ali, né? Tirou o Pablo Maia, de novo colocou o Andrés Colorado. Sinceramente, eu não gostei, né? E também teve a entrada do André Anderson. Não jogou bem o André Anderson, jogou só os primeiros 45 minutos. Você gostou dessa mudança do Ceni? E por que que o Nestor e o Maia caíram tanto, Zé?
Olá, Eduardo. Olá, Caio. Olá ao nosso outro participante do podcast, que talvez eu apresente antes do Edu. Olá, Miller. É, olá, o São Paulino.
Caião
São Paulino
já tinha estava apresentado. O Caião já tinha falado Milão, já tinha.
Ah, então já está no jogo já. Então, um abraço para todo mundo, para o São Paulino e para São Paulino. Estava com saudades de conversar com vocês, né, depois desse período de férias, mas estamos de volta e com certeza assisti o jogo domingo. Assisti ao jogo ao lado de mamãe, lá na gloriosa e maravilhosa cidade de Santos. E eu também não gostei, principalmente numa questão de característica, viu, Edu? É, a gente já debateu lá atrás, quando o São Paulo trouxe o Andrés Colorado, que a principal característica do Andrés Colorado é ser um jogador área a área, ser o cara que se aproxima da área, o cara que vai te trazer uma finalização surpresa, é o cara que vai te dar um volume nesse sentido. Atuando na função do Pablo Maia, ele vai perder basicamente boa parte dessa liberdade que ele deveria ter, né, no esquema do São Paulo. Obviamente ele tem a característica de ser um jogador muito alto e que ajudaria, né, nessa primeira linha, né, ao aproximar-se da linha de defesa, mas a principal característica dele nem é essa. A principal característica dele é ser o segundo volante, é ser o cara que vai se aproximar e finalizar. E no lugar do Pablo Maia ele não vai conseguir fazer isso. É, sobre a queda vertiginosa dos garotos de Cotia, que o Caio citou, eu vejo que há alguns fatores que podem ser explicados. Primeiramente, uma oscilação natural da idade. Eu acho que o Pablo Maia é o grande exemplo disso. Pablo Maia foi um cara que teve uma ascensão muito grande, rapidamente se tornou uma peça fundamental no São Paulo e que agora começa a ter o outro lado da moeda, que é a queda de desempenho, que é normal, é natural para a idade, e principalmente quando o nível de competitividade aumenta. Afinal, né, o Campeonato Paulista ficou para trás, e o brasileiro é a principal competição do calendário, é a competição mais difícil, muito mais do que a Copa Sul-Americana, inclusive, que São Paulo está, né, enfrentando no momento, está passando com louvor no torneio. Mas o Brasileirão é o torneio mais competitivo que São Paulo vem, e é o primeiro Brasileirão que o Pablo Maia está disputando, né? Então é uma oscilação natural da idade, o que já não dá para dizer do Rodrigo Nestor, que, né, é um jogador que realmente não está conseguindo se encaixar como se encaixou na reta final do Paulista, e o Wellington também, né, que sofreu muito defensivamente, né, contra o Fortaleza, mas segue para mim sendo a melhor opção ali do setor. Eu acho que é uma oscilação natural de jovens mesmo encarando um nível de competitividade diferente, Edu. É uma questão de costume também e deles recuperarem a confiança para conseguir, né, ter um melhor desempenho. É, e só alguns dados sobre São Paulo, né, a gente está falando sobre o São Paulo do home office, o São Paulo que quando joga fora de casa vai muito mal. A última vitória do São Paulo fora de casa pelo Brasileirão, obviamente estamos tratando desse início, né, de brasileiro, foi contra o São Paulo, né, foi contra o Palmeiras, né, aquele jogo, aquela vitória por 2-0, né, que foi no Allianz Parque. Mas fora do estado de São Paulo, a última vitória do São Paulo fora de casa pelo Brasileirão foi contra o Sport em agosto do ano passado, com o gol do Pablo. Então faz tempo que o São Paulo tem muita dificuldade. Então eu acho que, por exemplo, só direcionar uma responsabilidade dessa queda do São Paulo de desempenho fora de casa ao Rogério Ceni, eu acho que é olhar para apenas um pequeno fator, porque há uma questão de perfil de elenco que a gente vê que há algum tempo o São Paulo fora de casa tem dificuldade. Então, como a gente viu muito no Brasileiro no ano passado, não é grande novidade o São Paulo estar sofrendo fora de casa. A boa notícia para o São Paulino é que dentro do Morumbi, ao contrário do ano passado, quando o São Paulo também acabou sofrendo bastante e por isso teve a campanha que teve, dentro do Morumbi o time tem resolvido e isso coloca o São Paulo ali na primeira parte da tabela. Mas eu acho que é uma questão geral que envolve, obviamente, o Rogério Ceni encontrar uma melhor formação, uma formação mais segura para jogar fora de casa, num nível de competitividade maior, mas também é uma questão de elenco que deve ser observada, já que esse jejum fora de casa, né, esses números fora de casa são preocupantes desde a temporada passada.
Milão, desculpa, só antes de você entrar, eu queria fazer uma pergunta para vocês, que eu concordo com a análise do Zé, e eu acho que aí fica o questionamento do quanto é responsabilidade do elenco e de quanto é do Rogério, porque o Zé falou sobre o Andrés. Eu também não gosto do Andrés de primeiro volante. O Rogério tentou uma formação ali no 4-1-4-1 para melhorar defensivamente, mas o que fazer sem ser colocar o Andrés se o Pablo Maia deu essa oscilação natural, então até está sendo preservado, e se o Luan a gente não pode contar por ainda não estar em forma física? Então, assim, quais seriam as opções do Rogério? Então eu vejo muita gente criticar, pô, eu não tenho que colocar o Andrés. Concordo, eu não colocaria o Andrés. Mas quem você colocaria? O Gabriel Neves, que foi lá para o Chile e não jogou nada? Então, É, eu vejo muita crítica ao trabalho do Luan. É, mas a gente falou aqui, o Luan não foi nem relacionado para nenhum jogo do Campeonato Brasileiro.
Tem que dar
assim, alguma coisa tem, você concorda? Porque não é birra do Rogério. Não tem por que o Rogério prejudicar o próprio time. Então, alguma coisa tem. Então, o que fazer? Esse é o meu ponto. Então, quanto é a responsabilidade do Rogério, quanto é o elenco que não atende às características que a gente precisava, sabe?
Acho que uma opção nesse caso, Caio, poderia até ser o próprio Rodrigo Nestor, né? Que já jogou nessa função com o Crespo. Obviamente foi um cara que cresceu, né? Atuando como um 10, como o Rogério gosta de falar. Mas foi um cara que já entregou desempenho atuando um pouco mais adequado com o Crespo. Ele fez alguns bons jogos ali. Mas obviamente que aí a gente entra naquela questão anterior que a gente discute há tempos aqui no podcast GE São Paulo, que o São Paulo tem um elenco desequilibrado, né? Faltam opções para algumas funções, como por exemplo o Luan ficou 5 meses parado e até agora ele não se encontra na melhor forma física para atuar nesse nível de competição. E sem o Luan, o São Paulo tem só o Pablo Maia, né, que já foi puxado da base, que, diríamos assim, acho que pulou algumas casinhas, né, nesse início de temporada. Então, é aquela hora que o Rogério tem que ser criativo. E ele tem o Rodrigo Nestor, que já jogou assim, mas, obviamente, é apenas uma das opções. Se iria dar certo, a gente, né, obviamente, não pode...
As maiores goleadas que o São Paulo tomou, o Nestor estava de primeiro volante, se você reparar. Ah, no ano passado, se não me engano, quando a gente perdeu para o Red Bull, o Nestor era primeiro volante. No jogo contra o Inter, o Nestor era primeiro volante. Eu acho que não dá certo o Nestor de primeiro volante.
Milão, deixa eu colocar você aqui, né, Milão? O Milão tá quieto ali. Tem uma placa, você que está nos ouvindo, escrita atrás do Miller. Desculpe o transtorno. Desculpe o transtorno de te fazer esperar, Miller. E eu quero te perguntar outra coisa. O São Paulo vai pedir desculpa pelo transtorno de novo para o seu torcedor no fim da temporada? Ou você acha que as coisas podem evoluir? Porque assim, tá quase um cenário igual aos outros anos, né? O time oscila, que é uma beleza. Tá na hora do São Paulo achar um caminho aí? Você acha que a torcida são paulina vai desculpar de novo o seu time se não conseguir os objetivos da temporada? Seja bem-vindo, amigo.
Bom, boa tarde aí pro Edu, boa tarde aí pro Zé, boa tarde pro Caião. Cara, é o seguinte, acho que não vai pedir desculpa. Acho que o São Paulo vai ter um ano melhor que o ano passado. Será um ano excelente? Não sei. E muito porque, pelo que o Zé já falou, cara, o time de São Paulo é desequilibrado. E o desequilíbrio maior está em duas coisas que eu enxergo no time, que é a parte de criação e a parte de dinâmica, velocidade. Eu entendo que quando você joga fora de casa, você cria menos e você precisa de dinâmica. Porque muitas vezes você joga um pouco mais recuado e você precisa jogar no contra-ataque. O São Paulo não possui muitas peças velozes. O Marquinhos, eu enxergo, a única peça veloz que o São Paulo tem é o Marquinhos. O Marquinhos jogou muito mal contra o Everton, fora de casa. E o São Paulo começou o jogo, né, sem muita gente de criação. O jogador mais criativo do São Paulo está machucado, que é o Gabriel Sara. E que a torcida pegava muito no pé anteriormente. E é um cara que está fazendo muita falta. Né? O Sara está fazendo muita falta nessa parte de criação. Né? O Igor Gomes vem melhorando. O Igor Gomes, inclusive, deu um passe absurdo para o gol do Luciano. Foi um passe assim, incrível, que tirou da cartola. Mas eu vejo o São Paulo com problemas na criação e com problemas nessa parte de dinâmica, nessa parte de velocidade. Você ter um gramado ruim, o time de São Paulo é um time que toca muito a bola. Né? Então, você ter um gramado ruim atrapalha isso. Atrapalha demais, né, o time do Rogério Ceni. Só que assim, se o gramado tá ruim pro São Paulo, tá ruim pro Fortaleza. São Paulo também não pode esperar que no brasileiro vai encontrar também, infelizmente aqui no Brasil deveria ser, mas não vai encontrar todos os lugares gramados maravilhosos. Gramado do Morumbi é muito bom, gramado da Arena Corinthians é muito bom, do Allianz Parque é muito bom. Mas o São Paulo tem um problema crônico sim na criação. E em relação à oscilação dos meninos de Cotia, tá na hora de cobrar um pouco mais o Nicão, né? Já passou um pouco de tempo. Tá na hora de cobrar um pouco mais o Patrick, né? Que vem jogando, começou a melhorar a forma física agora, e é um jogador que, por ter a cancha que tem que ser um dos líderes técnicos do elenco. Não digo nem liderança mesmo, mas um dos líderes técnicos do elenco, para dividir essa responsabilidade com as pessoas, com os jogadores. Por exemplo, o Nestor, vamos lembrar que o Nestor renovou o contrato dele quando, meu Deus? 2020, né? 2020 ou 2021, não lembro. 2021. Foi no finalzinho da passagem do Diniz, né? Foi 2021, se não me engano, começo de 2021. O Nestor, ou é segundo ano ou terceiro ano só com profissional, né? É um jogador jovem, que ainda vai oscilar um pouco, mas já tem um pouco mais de câncer. O Pablo Maia nem se fala, foi puxado agora. Então, o São Paulo precisa também, esses jogadores mais velhos e que vieram com uma pompa maior, eles precisam mostrar para o que veio, porque veio o Nicão, veio o Patrick, continua jogando Igor Gomes, o São Paulo dependendo do Gabriel Sara, aí veio o Pablo Maia de novo. Trouxeram o Gabriel Neves, não rendeu. Estão jogando a responsabilidade mais para o Pablo Maia. Então, fica difícil as coisas. Mas não vejo que será um transtorno de temporada. Só que acho que também, com essas três ainda competições simultâneas, acho que daqui a pouco vai acabar uma aí, o São Paulo saindo fora e focando no máximo em duas, mas que o Rogério Ceni quer mesmo a vaga na Libertadores do Brasileiro.
E Milão, vamos lá. O São Paulo está em três frentes diferentes. No Brasileiro ele briga pelo quê? G4, G6. Está em quinto. Então, assim, não entendo também o drama todo. Na Sul-Americana, praticamente classificado. Quinta-feira é o dia D da Copa do Brasil. Passou pelo Juventude, o São Paulo está dentro do esperado em todas as competições. Então, assim, eu entendo que o São Paulo precisa melhorar fora de casa, mas o São Paulo, até o momento, está dentro da expectativa em tudo que está disputando. O Campeonato Paulista foi acima da expectativa. Ninguém diria que o São Paulo disputaria a final. Então, se a gente analisar o todo, por isso que eu falo do plano do Rogério, cada empate entre 1,5 milhão de pessoas. Você não falou que tinha um plano? O plano é para o ano, não é para o momento. Dentro do plano anual, o São Paulo está cumprindo todas as expectativas, na minha opinião.
Miller Alves, você tem direito à sua réplica. Valendo.
Não, eu concordo com o Caio. É que o torcedor São Paulino às vezes é muito chato, não, cara.
Você já regou.
Eu concordo com o Caio. O torcedor São Paulino é muito chato.
Vou fazer esse corte aí, a torcida São Paulina vai te pegar, cara.
A torcida São Paulina, pode fazer um recorte. A torcida São Paulina é extremamente chata. Empata, tem que saber o que está acontecendo com o time, entendeu? O São Paulo é um elenco que volumoso em peças, em peças de reposição, não é, né? Quem veio ainda com pompa não está entregando. Nicão machucado várias vezes, quando jogou, não entregou. O Patrick melhorando a parte física agora, não entregou. E aí que acaba caindo na responsabilidade dos garotos. O Pablo Maia sendo puxado porque o Gabriel Neves não rende, né? O Luan machucado. Então fica difícil. Essas lideranças técnicas, eu não digo lideranças de elenco, mas técnicas que vieram.
A gente não se
tem. Rigoni, exatamente. Parou de jogar, inclusive, aí até uma hora da cornetinha. Não enxergo ele um jogador jogando na ponta, acho que ele deveria jogar mais como segundo atacante, que foi assim que ele rendeu mais com Crespo. Então, e aí acaba caindo no colo da garotada, né? Mas enxergo o São Paulo tendo um time para isso, para um G4, G6 e Sul-Americana e Copa do Brasil, com todo o respeito, e onde der. Tem que passar do Juventude. Precisa passar do Juventude, tem que passar do Juventude. Mas também não enxergo, igual no Paulista, não enxergo indo para a final, por exemplo. Que também foi surpresa para mim o São Paulo ir para a final.
Uma observação sobre a expectativa do São Paulo na Copa do Brasil, né? No plano orçamentário da equipe para 2022, o São Paulo, né, a expectativa da diretoria é que o São Paulo alcance pelo menos as quartas de final da Copa do Brasil, ou seja, passando do Juventude, teria que avançar mais um confronto para ir atender a expectativa, né, tanto financeira quanto esportiva, depositada pela diretoria para essa temporada.
Eu discordo do Miller nessa questão de o São Paulo, não vejo o São Paulo na final. Eu acho que mata-mata é muito peculiar, né? O mata-mata, a gente viu aí, o São Paulo consegue bater de frente conseguiu, né, até em determinado momento bater de frente com o Palmeiras, depois teve o 4-0 lá, que foi algo, podemos dizer, meio fora da curva, só que em muitos jogos o São Paulo conseguiu bater de frente aí com o Flamengo. Eu acho que não seria nenhum absurdo se o São Paulo chegasse à final. Claro que é muito difícil, é muito complicado, seria mais fácil, entre aspas, você chegar numa final de Sul-Americana, que eu acho que é o que o São Paulo poderia focar. Eu, se eu fosse o treinador para ganhar um título, o Rogério para entrar na história, quem sabe aí, né, uma Sul-Americana no currículo seria algo interessante, não seria nada espetacular, fora de cogitação. Mas já que a gente falou de Copa do Brasil, você pode ir lá, Caio.
Ah, rapidinho, eu preciso repetir o mantra, né? Seremos campeões da Copa do Brasil, vocês sabem. E para mim, o ponto mais importante, cara, que reforça um pouco do que o Milão disse, você pega um time que quase foi rebaixado ano passado, cai duas rodadas de antecedência, aí você traz o Nicão, que está machucado, o Patrick, que é reserva, e o Alisson, e você tem expectativa de ser o primeiro colocado no Campeonato Brasileiro? Sim, como? Da onde sai essa loucura da cabeça das pessoas? A gente precisa entender a realidade de São Paulo. Esse time quase caiu ano passado. Nicão não joga. Patrick é reserva. E o Alisson, você acha que com o Alisson de titular o São Paulo sai de quase rebaixado para campeão? Calma lá, né? Vamos alinhar as expectativas aí. Não era time para quase ser rebaixado ano passado, como não é time para ser campeão esse ano.
Eu gosto desse Caio. Eu voto por esse Caio aí, não o outro. Eu gosto
acho que isso que o Caio falou que é o gabarito da situação. O torcedor São Paulino, a torcida São Paulo, tem que saber qual, não o clube, mas qual o time ele está torcendo no momento. O São Paulo, esse time de São Paulo tem um teto. Dificilmente vai ser um teto de G4, pode ser um teto de G6, pode ser um teto de G7, G8. Vai ser difícil a gente ver. O São Paulo hoje é o quinto colocado brasileiro, está ali, mas é muito início de temporada. Mas é um time em que os jovens estão tendo que tomar muita mais responsabilidade, como a gente já falou de Nicão e de Patrick, e é normal um grupo de jovens como esse oscilar. Jogadores que, por exemplo, uma das referências da temporada passada, o Miranda já não é mais o mesmo, né? Tem jogadores que já estão numa idade mais avançada e tem jovens que estão tendo que assumir mais responsabilidades agora. Então, essa oscilação é normal. O São Paulo tem um teto, que a gente já discutiu aqui algumas vezes. Então, o torcedor tem que saber para qual o time ele está torcendo nessa temporada. E dificilmente vai ser um São Paulo campeão brasileiro, um São Paulo brigando realmente nas três frentes. É acumular resultados, é fazer bons jogos e crescer, porque, né, com o potencial desses jovens para um 2023, ser um 2023 ainda mais consolidado, obviamente, dependendo da janela de agora, né? Afinal, essa janela pode causar um estrago ou outro ali, e é bom o torcedor ficar bem de olho, né, nas movimentações para essa janela de meio de ano da Europa.
E um trabalho contínuo, né, Zé? Você vê, exato, por exemplo, o Liverpool que está passando agora, que o Klopp chegou e demorou para ser campeão, mas janela a janela ele foi moldando o time com as características que ele quer. O São Paulo não é de uma hora para outra que vai ser um time que não tinha abril, que não pegava nada, para de repente ser o campeão brasileiro. Isso é um trabalho construído pouco a pouco. Eu espero que a gente ganhe já, mas o normal não é isso. O normal é construir etapa a etapa.
Exatamente, e esse Liverpool é um bom exemplo, só para citar alguns nomes, por exemplo, o Alexander Arnold foi um cara promovido da base pelo Klopp, e que hoje talvez seja um dos melhores laterais do mundo. O Robertson, que é um dos melhores laterais esquerdos do mundo, custou menos de 10 milhões de libras, e hoje vale, sei lá, 50, 60, então é justamente isso, é um trabalho de etapas. E a diretoria tem que respaldar o Rogério, porque o Rogério tem um plano, como você gosta de dizer, e talvez o Rogério seja a pessoa que tem as costas mais largas para poder executar esse plano a médio prazo, né, tendo o respaldo da diretoria e tendo o apoio do torcedor também.
E a gente fala dessa oscilação, erro, os erros são importantes, cara. O Wellington é a primeira temporada como titular, ele precisa errar, ele vai errar para ele se desenvolver. Então, precisa botar essa molecada para jogar, para eles oscilarem, para melhorar, entendeu? Às vezes o torcedor fala, então tira a molecada. Não, eles têm que continuar jogando, têm que continuar errando, porque só assim eles vão desenvolver o futebol deles.
Pleno casca, né?
E a evolução dessa molecada também será favorecida quando quem chegou com casca melhorar o desempenho. Uma coisa acaba levando a outra, até porque o desempenho dos veteranos acaba elevando a confiança dos mais jovens.
O Miller era um dos maiores defensores também de falar, deixa o Volpe. Tem que... Não é, Miller?
Eu vou matar o Eduardo,
cara. Ainda bem que saiu baixinho.
Eu vou matar o Eduardo.
Sem violência. Vou matar o Eduardo.
Já falei, inclusive, tem um amigo meu aqui perto de casa, falou que leva de Uber para o aeroporto.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Entendi. Enfim, né? Mas ó... Ele não deve jogar
na próxima quinta-feira. Isso daí deve ser quase certo, porque o Jandrey vai jogar. E aí, além do Jandrey, eu acho, tô achando, não é informação ainda, porque a gente não sabe a escalação, que o Rogério Ceni vai colocar o que tem de melhor. Vocês também não estão com essa impressão aí, que ele estava colocando aí, por enquanto, um time meio misto na Copa do Brasil, um time praticamente reserva na Sul-Americana. Eu tô com a impressão de que vai com um time total. E aí, no domingo, né? O próximo jogo só é domingo. Então, acho que dá para colocar o time inteiro aí. Vocês iriam com o que tem de melhor aí, Rafinha, Diego Costa, Arboleda, Wellington, aí Pablo Maia, né? Porque o Andrés Colorado machucou, Igor Gomes, Rodrigo Nestor. Aí fica a dúvida. Eu voltaria com o Alisson. Voltaria com o Alisson.
Pode aparecer um Luan?
Ah, eu acho difícil, hein? Eu acho muito difícil.
Porque o Pablo entrou muito mal também contra o Fortaleza.
É.
O Neves jogou muito mal na Sul-Americana. O Andrés, para mim, o Andrés tinha virado titular, né? Na cabeça
porque,
do Rogério.
Porque assim, a gente não consegue saber, né, o que, que se passa na cabeça do Rogério sobre a questão do Luan. Pode ser que ele tenha preparado o Luan para jogar o jogo da Copa do Brasil. Ó, fica aí descansando, treinando, para jogar a Copa do Brasil. Pode ser uma possibilidade? Pode ser uma possibilidade. Por que não? Eu iria de Luan, sinceramente, pela experiência que o Luan tem. Eu sou bem suspeito para falar, porque eu gosto muito do futebol dele, embora ele não esteja no seu melhor físico. Mas, enfim, vocês acham aí que deve ir com o time completo, Caio? Você acha que deve ir com o time completo?
Eu acho que deve ir com o time completo, e eu digo que eu repetiria o time contra o Cuiabá em casa também. Porque se for para a gente preservar a equipe no meio da semana pela Sul-Americana, que é, teoricamente, um empate garante o São Paulo na próxima fase. Então, acho que o São Paulo tem que ir para dois jogos para as cabeças, né, e com força total. E, na minha opinião, fora esses jogos da Sul-Americana, eu acho que a gente vai parar de ver dois times totalmente distintos. Eu acho que o Rogério deve continuar alternando, mais 3-4 jogadores por jogo, não os 11 como ele tem feito. Acho que agora começa a entrar numa reta de campeonato mais importante, e as alterações devem ser menores, né? O Rogério é imprevisível, mas eu acho que ele iria por um caminho desse.
É, acho que as alterações mais impactantes, diríamos assim, de 6, 7, até 11 titulares, com certeza vai ficar restrita à Sul-Americana, né? Porque o São Paulo tem uma situação extremamente confortável, são mais duas rodadas ali para garantir a classificação, pode ser garantida já na próxima rodada. Então, se São Paulo fizer o serviço e já garantir a vaga na próxima rodada, né, aí não tem a menor dúvida que a Sul-Americana, até o fim dessa etapa, vai ser usada justamente para dar esse respiro para o elenco.
É, a gente falou no último podcast, né, coloca o sub-20 lá, se passar antecipado, porque não vai fazer o menor sentido. Claro que tem aquela coisa de você depois decidir em casa e tal, só que de como está esse calendário muito maluco, eu acho que não compensa muito você desgastar os jogadores. Então, vamos ver o que, que o Ceni vai preparar aí. Se vai
colocar... E mesmo assim, Edu, São Paulo é a segunda melhor campanha do geral. A gente só perde para o Ceará. Só que o Ceará pega o Independente lá. Então, a chance do São Paulo ganhando pelo menos um desses dois jogos, ser a primeira campanha no geral, é grande. Então, além de tudo, a gente ainda pode ser a primeira campanha no geral.
Ah, e assim, se você jogar com um time totalmente reserva em casa contra o Everton, contra o Ayacucho, né, e contra o Jorge Wilson.
E o Jorge Wilson.
Dá para ganhar, são times muito fracos, né, a gente viu aí como são fracos esses times aí, mas enfim, vamos ver o que o Ceni vai preparar para quinta-feira, um jogo importantíssimo para as pretensões do São Paulo. O Ceni que falou, né, na coletiva lá no Castelão, ele chegou até a citar que não é que a Copa do Brasil, não é que o brasileiro é o único foco, não é o único objetivo, a Copa do Brasil é importante também, ele vai colocando essas peças aí para rodar, mas me impressionou realmente, como eu disse no começo do programa, como a parte física do São Paulo pesou nesse jogo no Castelão. O Ceni colocou culpa aí no gramado, no lugar, no estádio que é muito quente e com pouca ventilação, mas enfim, vai lá, Zé.
Não, só uma informação importante para o torcedor ou para a torcedora mais desavisada, que essa decisão contra o Juventude não vai ser no Morumbi, né? A gente tem que reforçar isso, que graças ao show do Metallica, né? O show da banda Metallica nessa terça-feira no Morumbi, São Paulo vai decidir sua vida na Copa do Brasil lá na Arena Barueri, e os números são bons. Não, será o 23º jogo tricolor na Arena Barueri, são 14 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Aproveitamento de quase 70% dos pontos, né, do São Paulo na Arena Barueri, e a Arena Barueri que é palco de um momento histórico do clube, afinal foi lá que Rogério Ceni, hoje treinador tricolor, anotou seu 100º gol como profissional.
Vai estar tá lá, Caião? Vai fazer a boa? Você só vai no Morumbi?
Claro, claro, não. Eu já comprei, vai ser difícil chegar lá às 7 da noite, mas tem ingresso comprado.
É, ali é complicado mesmo, vai ter que pegar a Castelo às vezes trava ali no pedágio.
Fazer a boa, vou na viatura da Globo com vocês, meu, dá uma carona aí.
É, pega lá, mas o problema é que tem que sair cedo, hein? Esse é o problema, se quiser sair cedo, se você já é de casa, ultimamente o Caio tá indo gravar lá o podcast agora presencial, ele já sabe todos os caminhos da Globo. Esses dias ele falou, não, nem precisa vir me pegar aqui na portaria, não, já é de casa já, então tá tranquilo.
Preparar na saída de emergência, mas tudo bem.
A tiazinha da lanchonete ali já chama ele pelo nome, cara.
É o voz da torcida. Muito bem, só dando uma informaçãozinha aqui também que a gente subiu há pouco no GE, o Ceni foi denunciado, né, em 2 artigos aí pelo STJD, no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, e pode pegar até 16 jogos, mas a gente sabe que eles sempre jogam para cima isso daí, no final deve rolar uma advertência pelo incidente que ocorreu lá no jogo, no finalzinho do jogo contra o Red Bull Bragantino, que o Ceni reclamou muito da arbitragem, depois o árbitro falou que ele xingou o trio ali, o quarteto, né, porque o quarto árbitro estava envolvido, o Ceni disse que não xingou, o árbitro colocou na súmula que sim, houve xingamentos, então vai ter esse julgamento nos próximos dias aí, mas deve ser só uma advertência, acho que não vai ficar muito caro, não.
Para mim tá claro que não houve xingamento, na súmula fala juiz caseiro, todo mundo sabe que o juiz adora ficar em casa vendo Globoplay, o Rogério só externou, isso aí. Exato. É perseguição ao nosso treinador, um absurdo o que acontece nesse Campeonato Brasileiro.
Pantanal claro. Pegando fogo, irmão, a novela.
Exato, Pantanal. Se falar assim, juiz baladeiro, aí tudo bem, mas juiz caseiro, eu gosto de ficar em casa, não tem problema. Também estou de acordo, Caião. Acho que, mais a pena, ele já cumpriu um jogo de suspensão, né, que foi contra o Santos, o Charles Hambert, quem assumiu a equipe. Acho que está tranquilo aí para o professor Rogério Ceni, que está um pouco em paz com a torcida São Paulina. Bom, amigos, acho que é isso, né, o Zé, das informações aí do treino hoje, né? Teve treino do São Paulo, só quem voltou, quem ainda está no DM, como é que está a situação aí do tricolor?
Bom, só para atualizar o torcedor, né, o São Paulo se reapresentou na manhã desta terça-feira no CT da Barra Funda, e o Rogério Ceni fez um trabalho técnico, depois uma atividade tática, né, de 11 contra 11, e da primeira parte ele contou com o retorno do Nicão. Nicão, né, que está em tratamento para um trauma no tornozelo esquerdo, participou dessa primeira parte da atividade, mas ainda é dúvida para o jogo de quinta-feira. E também é dúvida para o jogo de quinta-feira o Andrés Colorado. Né? O Andrés Colorado saiu machucado da partida contra o Fortaleza e ele iniciou tratamento para dores na coxa direita, mas ele permaneceu todo o período de treinamento desta terça-feira no Refis, entregue aos fisioterapeutas ao lado do Gabriel Sara e do Thiago Volpi, né? Esses dois praticamente descartados, o Sara com certeza, né? Descartados para o jogo de quinta-feira. Então o Nicão, fica a expectativa, né? Obviamente, sobre como o Nicão vai reagir ao treino desta quarta-feira para saber se ele terá condições físicas de atuar contra o Juventude. Quem voltou sem limitações na atividade dessa terça-feira foi o Miranda, zagueiro, hoje reserva, tricolor, treinou todo o tempo com os colegas e deve estar à disposição do Rogério também para o jogo de quinta-feira. A equipe, obviamente, vai ser definida só depois da atividade desta quarta, o Rogério já fez ensaio tático nesta terça-feira, mas ele vai ter mais esse treinamento de amanhã para definir os 11 que vão disputar uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Nicão, o camisa 10 ainda é dúvida, Edu.
Este foi José Edgar de Matos na Rádio Podcast. Ele
deu vou cobrar uma vinheta do Prazo, né? Igual do Prazo, né? A vinheta do Prazo maravilhosa, por sinal.
E excepcionalmente hoje não teremos o top 3, porque passou, né? Já passou um tempo, o Prazo também tá lá chinelando nas suas férias. Tira. Esse sim, Caião, esse você pode falar. São 4 férias no ano, assim. Esse é um absurdo. Mas enfim, né?
Vai pra Europa ainda, filho, esquece.
É, tá vendo? Tá bem. Por isso que a gente faz vinheta, né? O cara é merecedor da vinheta.
E não vamos ter palpite pra quinta, né? Não? Os caras é diferente, né? Diria Muricy Ramalho.
Diferente demais. Mas é isso, galera. Acho que abordamos todos os assuntos aqui.
Palpitinho pra quinta, pô.
Vai então, já que você quer. Já que você quer.
O print é seu, hein?
É. Vai lá.
Vamos de penais. E o São Paulo passa um chance.
Alô. Alô. Não faz isso comigo, pelo amor de Deus.
O Milan já era. Então, qual o resultado, Caio?
4-1.
Caramba! Aí sim, gostei. Tem que tá certo, otimismo. Não tem que ficar pensando, ah, não, pênalti, né? Tá certo, Caio. Um 4-1 e tá dito. Não ficou em cima do muro. E você, Zé?
Acho que vai ser um jogo um pouco mais apertado, mas o São Paulo passa 2-1.
Seria o meu placar também, 2-1, mas eu vou de 3-1, porque vai estar 2-1, assim, final de jogo, Marquinhos pega a bola, ajeita para a esquerda e faz o gol, o terceiro gol. Só o Miller Alves, que está achando um pênalti aí, está pessimista com o tricolor, porque a placa já diz ali, né? Desculpe o transtorno, ele quer ver o circo pegando fogo. É isso que
Miller Alves... Aliás, Edu, só uma observação sobre esse confronto de São Paulo e Juventude. Talvez aquele primeiro tempo contra o Juventude tenha sido os piores 45 minutos do São Paulo na temporada. E nossa, na Arena Barueri, eu acho que dificilmente o São Paulo vai repetir uma atuação tão trágica, o que, na minha visão, faz o São Paulo ter um certo favoritismo.
Eu acho que nada foi pior do que o jogo contra o Everton.
Nossa, sim.
Nada foi pior.
Aquilo foi até deletado da nossa memória, né? Diante do que foi. Mas o jogo contra o Juventude era mais competitivo, exigia mais, né?
Não, e eu acho que o jogo contra o Everton, os dois times foram muito ruins.
Mas eu não achei o Everton. O Jandrei salvou. O Jandrei foi o melhor do jogo. Eu achei o Everton. Se o Everton fosse minimamente bem bom, os jogadores fossem um pouco melhores técnicos, teria sido assim 3-0, porque teve bola na marca do pênalti, que os caras isolaram. O Jandrei fez 3-4 defesas. O Everton não jogou mal. Eu não, pelo menos não vi desse jeito.
É que o Caio ia falar o quê? A distância, porque o São Paulo estava muito mal e o Juventude bem. O Everton estava bem, mas o São Paulo muito mal. A distância era muito
maior. O nível do Everton é triste. Nossa.
O do Juventude era para a gente estar eliminado naquele primeiro tempo.
Foi mesmo.
Exatamente. Aquele cruzamento do Reinaldo pro Arboleda no segundo tempo mudou totalmente o confronto, porque o Juventude tinha iniciado bem o segundo tempo, também estava pressionando, e aquele gol mudou totalmente o confronto. Mostra a importância da bola parada para esse time e mostra que o São Paulo está bem vivo, então acho que dificilmente vai ter uma atuação tão desastrosa quanto daquele primeiro tempo, e o São Paulo é mais time que o Juventude, né? Convenhamos.
Já falei, a Itália na Euro, aos trancos e barrancos, vão deixando... E seremos campeões. Fica fora da Copa, quase cai no brasileiro, mas vamos ganhar sim, claro.
É isso, então já me despeço de você, então, Caião. Obrigado aí mais uma vez. Estaremos, quem sabe, na semana que vem, a gente pode, ó, vamos já marcar aqui, ó, com o torcedor São Paulino, para a gente voltar neste podcast, fazendo o convite, a gente está devendo aí o convite a Richarlison, para o Richarlison vir. A gente fez o convite, só que estava muito em cima para ele vir. Mas a gente vai fazer esse convite para o jogo pré-Corinthians. A gente pode chamar ele pré-Corinthians e depois pós-Corinthians para a gente fazer lá da redação, para a gente fazer do estúdio e já debater aí, né, os assuntos com o Richarlison sentado à mesa, por que não? São Paulo que vai ter... o Corinthians vai ser no dia 22 de maio, daqui 2 semanas. Então a gente já prepara aí no dia 19 ali, a gente faz na semana que vem, do estúdio com o Richarlison. Já vou fazer o convite desde já. Beleza?
Beleza. E talvez seja um alento aí para a torcida São Paulina, porque o prazo está de férias, eu estou substituindo na produção de São Paulo, então estarei presente no jogo contra o Corinthians, né? Tem um tabu aí, então
vamos ver. Mas tá longe ainda, calma, um passo de cada vez. Você tá muito longe já. Você vai ser chamado, cara, se é isso que você quer. Pode deixar. Zé, muito obrigado também. Até a próxima vez, para de chinelar aí. Chega de férias, né?
Aquele abraço, Edu, abração Mila, abração Caião, para São Paulino e para São Paulina. Chinelo já está pendurado, tênis de volta, computador ligado, e vamos que vamos, que a temporada começa a esquentar agora a partir de maio, a começar por essa decisão de quinta-feira contra o Juventude na Arena Barueri. Estaremos lá também fazendo toda a cobertura e trazendo todas as novidades do jogo lá na página do São Paulo no GE.
Bom, amigos, ficamos por aqui então. Aquele beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Valeu, até a próxima.
Rolou pra Capu, pra Raí, pro gol! E que gol!
Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira!
Gol! Que bola, posição legal, Mineiro bateu, gol!